meio da vegetação de São Tomé e Príncipe, no seu invólucro verde de sombra, brotam cerca de 150 antigas roças, algumas delas só conhecidas, outras ficaram esquecidas no tempo. Propomos hoje uma visita guiada por algumas delas para conhecer os seus moradores. Primeira paragem, a roça Agostinho Neto, no norte de São Tomé, fundada em 1865. O seu hospital foi um hospital de referência no país. Hoje está em ruínas. O jovem Willy Mendes mora e trabalha lá como guia turístico.
Moro cá na roça. Eu sou voluntário de uma organização portuguesa, desde 2008, a UECT. Graças àquela organização, mais às minhas ideias, eu criei aqui uma associação dos guias local. Sou apaixonado, quando se diz turismo, sou apaixonado por essa área.
Viver aqui na roça, como é que é?
Não vou dizer que é mal. Para quem trabalha, está bem. Há muita gente que não tem um patrão, mas que não tem um trabalho fixo. Mas a maior parte das pessoas tem suas pequenas parcelas de terra onde cultivar para sobreviver dia a dia. Vim de uma família de agricultor, porque meus pais, minha mãe é cabo-verdiana, minha mãe tem parcela de terra, tem seu terreno. Eu também, quando não há turista, eu faço um pouco de agricultura, produzo minhas coisas, milho, essa cena, mandioca. O que der para aparecer para cultivar, a gente cultiva, por enquanto não há turismo.
Como é que tu soubeste da história da roça?
Toda a história que eu sei, fui pesquisando, porque só tínhamos aqui aquele senhor que nós tivemos a falar antes, que faleceu no dia 12 de julho, era um senhor que sabia a maior parte da história, porque o senhor viveu a história, não estudou a história, mas sim viveu. E eu não vivi a história, mas sim estudei também, porque fui investigando os livros, tem muitos livros também dados pelos turistas, pelos amigos, então eu sou mais capacitado na investigação.
O que é que esta roça se chama Agostinho Neto?
O Agostinho Neto é o nome do primeiro presidente angolano. Então a roça chama-se Agostinho Neto em homenagem ao primeiro presidente angolano.
Mas nem sempre se chamou assim?
O primeiro nome desta roça chamava-se a Roça Rio do Ouro. Na roça é uma roça agrícola de plantação de cacau.
Depois da independência, as pessoas continuaram a viver aqui, mas já em condições bem diferentes.
As terras em volta da roça foram invadidas pela população, porque as nossas terras aqui em volta não foram dadas pelo Estado. A roça ficou abandonada durante todo esse tempo, depois da independência, por aí fora. Então, em certa medida, a população sentiu-se a necessidade de ter um lugar para cultivar, então fomos invadir as terras aqui em volta da comunidade.
Portanto, agora onde é que a gente vai mesmo?
Estamos agora no bairro do antigo encarregado da roça, onde morava o engenheiro da roça, o fetor, o chefe de campo, por aí fora.
Portanto, hoje em dia, como é que isto é repartido?
Foi repartido porque os antigos contratados, que nós sabemos, os negros moravam nas antigas senzalas. Então, os fetores da roça, que depois da independência, que eram os negros que estavam a tomar conta da roça, começou a analisar que as mães, já com 5, 6 filhos, tinha que se transferir para a casa maior da comunidade, que vieram morar na casa dos encarregados da roça. Pronto, nós estamos perante o antigo escritório da roça Rio Douro, onde cada fetor, capataz, engenheiro, chefe de campo tinha seu gabinete. E também nós estamos a ver um relógio, um sino. É aqui à frente do antigo escritório da roça, quando se tocava o sino antigamente às 5h30, era aqui que via se reunir todos os contratados da roça para se contar e depois distribuir para as suas tarefas.
À medida que estamos a subir para o hospital, nós temos de uma parte e de outra da estrada umas senzalas.
Nós estamos esperando as antigas senzalas da roça, que é uma coisa muito pequena para morar família com 4 filhos, 5 filhos. É por essa razão que nós estamos a ver muita casa feita de madeiras, que são casas recentes na comunidade. Depois da família crescer dentro das senzalas, cada família com suas condições financeiras fez mais um anexo à frente da senzala.
Então agora estamos à frente do hospital.
Nós estamos à frente do antigo hospital da roça Rio Douro, que era o maior hospital da ilha toda, que continha 2 enfermarias com 200 camas, com urgência, maternidade, farmácias, por aí fora. E hoje foi ocupado por família da comunidade.
Este edifício, como muitos outros aqui da roça, está em ruínas?
Eu culpo a população da roça, porque nós sabemos que temos brancos maus, temos negros maus e temos bons e ruins. Se já ocupamos, poderemos cuidar, preservar, manter. Então, se já ocupamos, ainda contribuímos para a destruição.
Como é que tu vês o futuro para esta povoação?
Eu não vejo futuro. Para mim, o futuro seria o quê? O futuro seria um desenvolvimento para a roça. Mas eu tenho certeza que eu sozinho vou conseguir investir aqui um turismo na minha roça. Vou fazer na minha comunidade, na graça de Deus, uma loja turística. E também, depois do dinheiro da loja, do lucro, tenho certeza que vou fazer aqui na minha comunidade um museu vivo. Eu vou trabalhar a favor do turismo.
Há 5 anos, Joaquim Vítor, guia turístico, resolveu recuperar a roça Saudade nas alturas de São Tomé. Abandonada e quase soterrada debaixo de pedras, ele descobriu que o lugar onde tinha crescido era onde tinha nascido, a 7 de abril de 1893, o o artista Almada Negreiros, filho de um militar português e de uma são-tomense com posses. Depois de a mãe morrer, quando Almada Negreiros tinha 2 anos, a família voltou para Portugal. Hoje a casa reergueu-se como uma estrutura de madeira sobre o edifício de origem, museu, restaurante. O espaço ambiciona também receber artistas como o refere Joaquim Vitor.
Estamos a recuperar a casa já há 5 anos e abrimos portas já há 3 anos. Como sabe, a Roça Saudade é uma das antigas roças coloniais, que também está na via de degradação, como muitas das outras, também, que também já estava esquecida. Então, nós andamos 5 anos a recuperar a parte original, que é a parte da CAF, que futuramente vai ser uma residência artística e vai ser um espaço dedicado aos artistas do nosso distrito. Porque no distrito de Mesoche nós temos muitos artistas, muito bons em diversas áreas, tanto como nas artes plásticas e nas artesanatos. Então, vai ser um espaço onde eles poderão fazer a exposição das suas obras. E pronto, nós estamos a tentar ver se conseguimos financiamento para, não é? Porque é a parte mais sensível do projeto, que é o património. E por cima, fizemos este projeto um pouco mais leve em madeira para a parte da CAF para suportar o projeto.
Como é que brotou essa ideia de recuperar esta casa? Vivia aqui nas imediações?
Eu sou um dos filhos da roça. Os meus avós trabalharam na roça durante muitos anos. Eu vivia na Senzala. Só que eu estou ligado a turismo. Eu sou guia turístico. Já há 16 anos a trabalhar como guia turístico. Só que já estava cansado de ser guia, não é? Depois houve um determinado momento que precisava sair da Senzala. Por causa da privacidade, não é? Porque na Senzala, sabe, as pessoas acordam muito cedo. E às vezes nós acabávamos o trabalho muito tarde. E às vezes queríamos descansar um bocadinho e não podíamos. E depois surgiu a oportunidade de querer recuperar esta antiga casa senhorial. Mesmo sem saber quem era o Almada.
Não havia descendentes?
Não. Subimos depois, com o surgimento do projeto, recebemos aqui já alguns familiares do Almada, que vieram de Portugal, mas os descendentes do Almada também ainda não encontramos. A casa, como sabe, depois da independência, todas as antigas roças coloniais, como as suas plantações, foram todas nacionalizadas, e a roça estava ao abandono. Então, começamos a recuperar a roça. Todo o investimento aqui é nosso. Nós começamos a recuperar a casa sem saber quem era o Almada. Com o surgimento do projeto, que hoje, felizmente, já se estudou a Almada em São Tomé e Príncipe, e a casa museu acaba por ser um centro de estudo sobre o artista. Já temos parceria com várias escolas, desde a creche até as universidades. Mensalmente recebemos sempre 2, 3 grupos que vêm aqui fazer uma visita à casa e também fazer estudo sobre esse mesmo artista.
Vivia cá e não sabia que esta casa era da família do Almada Negreiros.
Mesmo eu, mesmo a maior parte dos santomenses, não sabia quem era o Almada. Sabe-se que o Almada nasceu, temos alguns registros, né? Nasceu e viveu cá onde nós estamos, até 2 anos e meio. Fez a primeira comunhão e batismo na igreja da Santíssima Trindade e infelizmente nunca mais voltou a São Tomé. A roça pertenceu ao pai durante muitos anos, só que o pai também desenvolveu um papel muito importante para a nossa sociedade, porque o pai chegou a ser comendador da ilha de São Tomé e Príncipe. Então, quando passou pelo cargo de comendador, eu fui viver para São Tomé e a roça ficou sob gerência do antigo filho mais velho e muito mais tarde sob gerência dos antigos feitores da roça até cair no estado de degradação.
O que é que se sabe sobre a curta permanência da Almada Negreiros aqui?
Quase nada, porque o Almada começou daqui muito, muito novo. A única memória que temos são dos nossos antepassados da roça, que diziam que no dia em que o filho do patrão ia fazer comunhão e batismo na igreja da Santíssima Trindade, eles levaram ali para uma das cascatas aqui da roça, que foi abençoado com água das cascatas antes de ir para o batismo.
Quando fala de projeto social, isto significa o quê? O que é que vocês fazem concretamente para as pessoas aqui da zona?
É assim, este projeto não teria grande relevância se não houvesse a parte social do projeto. Eu já fui uma das crianças da comunidade, sem grandes oportunidades, não é? Então, a parte social, nós desenvolvemos muitas atividades educativas e estamos a trabalhar muito com o lixo, o cuidado ao ter com o lixo e o perigo que o lixo representa para a vida humana. E estamos a atacar agora nos adolescentes sobre a gravidez na adolescência. Já tivemos 2 casos. Os nossos pais, nós não fomos educados a partilhar essas coisas íntimas com nossos pais. Tipo, os pais não conversavam conosco sobre esses assuntos, sobre assuntos sexuais, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Nós já fizemos 6 reuniões, já tivemos as primeiras decisões nas reuniões, quase que elas não falavam nada e agora já se começam a falar um bocadinho, já se começa a abrir mais. E com a parte social do projeto nós temos a Santa Casa, mais alguns amigos do projeto, já conseguimos um financiamento de uma creche de raiz, que vai terminar a próxima semana, que vai poder albergar 50 alunos, que são alunos de 0 a 5 anos, que são da criança da comunidade da Roça Saudade e da Roça Nova Moca. Ou seja, isso é um grande reconhecimento da parte social que andamos a desenvolver.
Portanto, as pessoas que trabalham aqui são também pessoas aqui da zona?
Sim, são todos jovens, alguns já terminaram o estudo e outros que não tiveram a oportunidade de estudar. E aos poucos vão surgindo mais jovens que querem trabalhar aqui na casa por causa da filosofia que nós usamos. E anteriormente o jovem estava muito perdido, o desinteresse aos estudos. E hoje, com o surgimento do projeto, nós temos um impacto muito importante na comunidade e a Casa Museu é uma grande referência, pelo menos ao nível de projetos sociais e como projeto que andamos a desenvolver.
Ainda no norte da ilha de São Tomé, mas perto do mar, estende-se a roça Diogo Vaz. Retomada há 4 anos por um empresário francês, os seus edifícios foram recuperados, produz um cacau de excelência e agora lançou-se no fabrico de chocolate em São Tomé. Olim Bukem, técnico camerunês que trabalha na roça, é o nosso guia.
Aqui é a roça Diogo Vaz, de um tamanho de 400 hectares e hoje em dia estamos com quase 200 hectares de cacaueiros. E outro, temos coqueiros, outra ave de fruta, seja mangas ou casamangas. Estamos a voltar a fazer um programa de diversificação para plantar de novo pimenta e baunilha, outra cultura para acrescentar nossa produtividade e fazer outro produto com mais valor, não é?
O que é que implica cultivar cacau e depois obter um cacau de qualidade para depois fazer também um chocolate de luxo?
A primeira coisa é que toda a roça tem uma certificação biológica. Para nós é o primeiro passo, e assim nós não usamos nenhum químicos. A segunda coisa é que nós temos 2 variedades, que são o amelunado e o trinitário. Temos muito cuidado para fazer uma separação bem clara dessas 2 variedades quando o cacau chega na tecnologia. Para fazer um chocolate de qualidade, o trinitário e o amelunado são 2 cacau com diferentes aromas e sabor. Acho eu que a parte mais importante vai ser a parte da fermentação. Agora estamos a fazer um controle todos os dias, uma medição todos os dias da temperatura do cacau para fazer uma fermentação quase perfeita para depois ter um cacau de qualidade.
Tomé Vicente Batista é quem trata do cacau. Acabado de apanhar, fica 6 dias a fermentar em tanques de madeira e depois seca em estufas 12 dias, onde ganha o seu tom acastanhado.
Esse cacau aqui, quer dizer, nós estamos aqui com esse cacau. Nós queremos um cacau de mato, ficar de mato bem fresco, tiramos, quebramos, pomos no fermentação. Fica 6 dias em fermentação. De 6 dias, vem para aqui, para solar. De solar, fica 12 dias. Depende da temperatura de calor e frio. Quando é frio, demora 12. Quando é sol demais, 12 dias, já está para sair. É isso aí.
O senhor sempre trabalhou com cacau?
Sim, eu trabalho com cacau desde 22 anos, até agora que sou. Estou nesse meio até agora. Eu tenho 63 anos. Eu só quero trabalhar com essas coisas aqui. Trabalhando com o tempo colonial, aqui dentro. Quando eu vim saber, os brancos foram embora, nós ficamos aqui. Depois, a empresa, o Estado tomou a empresa. Nós tinha aqui um empresário, depois veio o segundo empresário agora. Que é esse que vem agora. Veio em 2014 para aqui.
Acha que vai funcionar desta vez?
Por acaso, o vizinho está muito bom. Para mim, estou satisfeito com isso. Nosso quintal está bonito. Nossa administração está bom. O escritório está tudo ok. Nós também aqui também está tudo bom. Nós era, antigamente nós era 9, agora quando tem trabalho mais, avança mais pessoas.
Esta roça que dá nome ao seu chocolate pretende também ter uma dimensão social, diz William Bukem.
Quase anos não havia transformação de cacau, era quase só para vender no mercado internacional. Estamos a fazer uma volta para acrescentar o nosso impacto social, para dar mais emprego e para processar e transformar tudo o cacau aqui. Toda a roça fica muito perto de uma aldeia, que é a aldeia do Diogo Vaz, com menos de 500 pessoas. A nossa ideia não é dar um emprego só para dar, é dar um emprego porque nós precisamos de pessoas com uma boa formação, precisamos de pessoas para trabalhar e para nos ajudar a fazer esse cacau de alta qualidade. Também a parte social vai ser feita com a Fundação das Crianças do Diogo Vaz, que vamos criar para o ano e que vai tomar cuidado de todos esses projetos, por exemplo, transporte escolar, reabilitação de casa de banho, reabilitação do local de vida, que se chama o parque, para organizar festa ou concerto, e capacitação das pessoas, da formação, da emprego. Nosso sonho é pôr cada pessoa a fazer o que ela gosta.
Amílcar Vargas é diretor administrativo desta estrutura há 4 anos. Ele não esconde o seu orgulho ao recordar o seu percurso.
Nas primeiras horas eu fui responsável de armazém e responsável financeiro, mas graças à nova empresa, depois do meu trabalho, viram que eu sou capacitado e então dei-me algumas formações e hoje sou considerado como responsável administrativo aqui da empresa Kenson.
As pessoas que trabalham aqui são as mesmas que trabalhavam na empresa que estava anteriormente aqui na roça?
Sim, sim. As pessoas que trabalham aqui são pessoas de antiga empresa, que é Sodiap. Na altura, quando Kenson instalou-se com as mesmas pessoas, era cerca de 50, 60 tal trabalhadores. E depois deu-se mais emprego a pessoal. E hoje nós estamos a atingir cerca de 131 trabalhadores. Na altura, trabalhadores ganhavam volta de 700 mil dobras. e aumentou-se o salário nesse momento. Estamos a ganhar a volta de 1.300 novas dobras, depois com perspectiva de aumentar mais o salário. E depois outra questão também, a coisa que mudou, apareceu mais emprego. Havia muita pessoa desempregada, sabe que aqui a gente disparada de 60 trabalhadores para 100 e tal trabalhadores, já é uma mais-valia, já muita pessoa empregada.
Já provou o chocolate que se faz com o cacau que produzem aqui?
Já provei, graças a Deus.
Então?
Por acaso é um bom chocolate.
Já na capital da árvore, para a fábrica, o chefe português, Filipe Almeida Santos, é quem supervisiona a elaboração do chocolate. Nas traseiras de uma casa colonial recuperada junto à marginal, fica a unidade de onde saem as preciosas tabletes.
No final do ano passado apareceu este projeto, que é daquelas coisas que nos aparecem uma vez na vida e ou aceitamos ou ficamos a pensar para sempre porque é que não aceitamos. E eu aceitei e cá estou. Desde janeiro a viver em São Tomé. É muito trabalho, constrangimento desde logo de se fazer um trabalho que não havia histórico, de um trabalho idêntico com esta escala aqui e em geral nos países de fora da Europa. Com um constrangimento adicional de estarmos numa ilha, com o que isso implica em termos de logística ou falta dela, de cargas e descargas, de coisas que chegam e não chegam, ou chegam fora do tempo, do avião que está cheio, do barco que atrasa, do barco que não para porque não tem quantidade de material para exportar que justifique uma paragem. Mas uma vez que começamos a conhecer esses constrangimentos e começamos a já a contabilizá-los no nosso modo de operando diário de trabalhar, depois é um bocadinho saber as linhas com que nos cozemos, não é? É um país simpático, de gente simpática, de gente acolhedora e que neste caso, nas equipas com quem trabalho aqui, de gente que quer aprender, que quer fazer alguma coisa diferente do que aquilo que tem feito até hoje, que tem orgulho em produzir um produto made in São Tomé, depois acaba por ter lugar nos mercados fora daqui e fazer parte também, sendo de alguma forma, através do seu trabalho, embaixadores do seu país.
Faz criações ou baseia-se naquilo que já foi feito antes?
O nosso projeto é aquilo que se chama um projeto Tree to Bar, ou seja, nós conseguimos trabalhar o cacau desde a árvore até à boleta de chocolate. Isso permite-me, por exemplo, se eu estivesse em Lisboa ou noutro sítio qualquer, podia trabalhar com o cacau de São Tomé, mas recebia-o num saco já seco, já fermentado. Eu não fazia ideia como é que tinha sido o processo dele, a história dele. Cada saco de cacau que entra aqui na produção, consigo saber o histórico dele. Isso, do ponto de vista de trabalhar o cacau, é uma riqueza enorme.
Como é que é trabalhar com as pessoas aqui?
São equipas todas de gente local, que no caso da roça tem um saber ancestral e que é muito importante, mas que, certeza, porque eu sei que já lhes levei, nunca tinha comido uma tablete de chocolate, muito menos uma tablete de chocolate feita do cacau que elas fazem. Isso também é um prazer acrescido. Aqui na fábrica trabalhamos com gente local, que, por ser no fundo um tipo de trabalho que nunca foi feito, temos que as formar de raiz, não é? Isso é gente motivada, é gente empenhada, que gosta daquilo que faz, que eles não trabalham para mim, nós trabalhamos juntos, trabalhamos em equipa. Portanto, aqui há sempre uma coajuda, de parte a parte, para que eles sejam cada vez mais autónomos e que um dia que em São Tomé hajam mais 3 ou 4 unidades de transformação de cacau em chocolate, que eles possam ser eles também já a dar formação a outros são tomenses, que possam trabalhar nessas unidades de transformação.
Ouviram Filipe Almeida Santos, Amílcar Vargas, William Buchem, Tomé Vicente Batista, Joaquim Vítor e William Mendes nesta visita guiada por algumas roças aqui em São Tomé. Obrigada a eles e a vós por nos terem acompanhado. Até breve.